Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Os primeiros setores que tiveram as atividades restritas por causa da pandemia, enfim, estão autorizados a funcionar com capacidade total em Pernambuco. Os organizadores de eventos, bares e restaurantes já veem a clientela voltando para casa. No entanto, depois de cerca de 2 anos com operações reduzidas, é necessário agora reconstruir as equipes de colaboradores para atender a demanda do público. Será que está sendo fácil contratar ou admitir novos funcionários? E aqueles funcionários experientes, bem treinados, como é que estão agora? E os novos, como é que estão chegando ao mercado de trabalho? Vamos ter essas dúvidas no debate de hoje com os nossos convidados sobre esses desafios para as empresas de lazer aqui no estado na retomada do pleno funcionamento. E a gente, claro, já vai dizendo, espera que essa retomada seja de fato plena e constante, que a gente não tenha que dar mais nenhuma freada, nem muito menos engatar uma marcha ré daqui para frente. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do analista do Sebrae de Pernambuco, Vitor Abreu. Vitor Abreu, seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Agradecemos também fortemente pelo convite. Estamos à disposição para trocar ideia, para debater e construímos novos conhecimentos, quem sabe novos caminhos também para os negócios e para os empreendedores.
Sem dúvida. Presente também no debate hoje o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Bruno Herbert. Vice-presidente Bruno Herbert, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, é um prazer estar de volta aqui na Rádio Jornal com você e todos os seus ouvintes. E com muita alegria, né? Agora nesse momento agora de retomada econômica, de retomada dos eventos em Pernambuco, muito brilhante a nossa capital, né? Recife e todo o estado. Quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês e também dar um bom dia aí aos nossos outros presidentes, aos nossos debatedores aqui, principalmente ao Tony aí, que também é um amigo de longa data, que vai fazer um trabalho brilhante na Brasil, não tenho dúvida. Bom dia a todos.
Muito obrigado. Tony Souza é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Brasel. Tony, mais uma vez, receba o nosso abraço, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, satisfação em estar aqui novamente na rádio. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Bruno, Vitor, satisfação em estar aqui com vocês. Satisfação principalmente da gente estar vivendo nesse momento de retomada e a grande notícia de a gente observar um controle sobre a pandemia, né?
Uhum, isso.
Tantas famílias que foram aí vitimadas, tantas pessoas que foram atingidas, e a gente vê esse controle, a gente vê a população retomando ânimo, voltando aos eventos, voltando a circular. Essa é a nossa grande alegria e para a gente uma satisfação estar aqui debatendo um tema tão importante que é como vamos recompor as nossas equipes, como vamos retomar os nossos serviços com a mesma excelência que nós temos anteriormente. Satisfação, bom dia a todos os ouvintes aí.
Ô Tony, de fato essa é a nossa grande dúvida. Eu vou trazer um exemplo aqui de outro setor, o setor de serviços, de um empresário que eu conversei com ele durante a pandemia e no auge da crise da pandemia, quando estava tudo fechado, as empresas demitindo em vários setores porque não tinham como manter os funcionários, os colaboradores. E ele me disse, olha, eu tenho uma equipe que é muito bem treinada e me custou muito caro. Eu investi muito no treinamento dessa equipe. Então, ele, de fato, manteve o planejamento dele, não demitiu ninguém, porque ele imaginou o seguinte, olha, se eu fizer isso, jogar um funcionário desse, que eu treino, que eu tenho confiança nele há tantos anos, agora para o mercado, daqui a pouco ele vai estar na mão da concorrência e eu acabo perdendo e vou ter que investir mais, ter mais custo na formação de outro profissional. E formação a gente sabe, Tony, não forma de um dia para a noite, né? A formação é contínua. Você, claro, dá as orientações, mas a formação é contínua dentro do trabalho, é que ele vai desenvolvendo, vai aperfeiçoando suas habilidades. Mas esse não foi o caso do setor de eventos, do setor de bares e restaurantes. As casas, de fato, não tiveram como segurar esses bons funcionários, né? E agora, Tony, qual o retrato, qual o planejamento que você faz, qual a ideia que se tem daqui para frente no setor, começando por você, bares e restaurantes?
A grande maioria dos bares e restaurantes que sobreviveram à pandemia, eles tiveram que se reinventar no período de restrições, operando com delivery, né? Todos se reinventaram, otimizaram seus deliveries, tiveram acesso a novos aplicativos, e isso fez com que parte da equipe fosse mantida, né? Obviamente, parte foi desligada e uma parte pediu para se desligar. Um fato que a gente tem dentro dos restaurantes é que a remuneração dos colaboradores, ela é composta pelo salário e algumas gratificações, mas principalmente pelas gorjetas. E a partir do momento que não havia funcionamento de salão, não havia gorjetas. Então, um garçom passou, mesmo ele sendo mantido em casa pelo aquele plano governamental, ele passou a ter em torno de 60% da receita dele só. E aí ele começou a experimentar algumas outras atividades. Então, eu tive, por exemplo, garçom que mora no interior próximo aqui, Limoeiro, e ele ficou na convivência com a família para não estar naquela ociosidade. Ele começou fazendo alguns serviços de reparo em motocicleta, terminou abrindo uma oficina de motocicleta. Uhum. Então, um colaborador desse, para ele hoje é melhor ser o dono da oficina do que ser um garçom.
Exatamente.
Um outro foi fazer umas empanadas junto com a esposa e começou um delivery das empanadas. Graças a Deus, ele teve aí sucesso no seu empreendimento, também não voltou. Isso, por um lado, nos dá uma alegria de ver que aqueles conceitos que nós passamos de empreendedorismo, de atendimento, né, de encantar o cliente, foi tão absorvido que eles conseguiram até empreender. Mas no nosso caso, voltando ao tema principal, como repor as equipes, né? Todo estabelecimento de comida, ele tem os seus processos e seus protocolos de atendimento. Então, existe um investimento em treinamento dentro da própria empresa, que a empresa, com o passar dos anos, ela fica meio que uma escola, né? Tanto que alguns colaboradores, quando saem dizendo que trabalhou no restaurante A, B ou C, ele é bem visto e ele é bem quisto, porque se sabe que aquele restaurante tem um método, tem uma didática ali de aprendizado. Mas isso não acontece da noite para o dia. Uhum. Então, nós tivemos, falando em relação ao setor, a gente teve uma perda aí em torno de 25% a 30% da nossa mão de obra, e que um dos focos da Abrazel agora é exatamente fomentar esse conhecimento. Está aqui o Vitor do Sebrae. O Sebrae é um dos nossos parceiros. A gente agora, no último congresso, desenhamos um projeto que vai ser um roadshow, que nós vamos visitar várias capitais, várias cidades, a começar pela capital aqui em Recife, que nós vamos fazer rodadas de treinamento no que tange a atendimento, a manipulação de alimentos, a uma série de pontos que são necessários para um bom funcionamento da operação, e vamos trabalhar exatamente essas duas verticais, que é o conhecimento e o desenvolvimento do profissional, para tentar recompor as nossas equipes dessas perdas aí que houveram.
Muito bem. Vamos agora para o setor de eventos, Bruno Ebert, porque, assim como também nos setores de restaurantes e bares, às vezes o cliente não tem noção do mecanismo, da engenharia que existe por trás de uma grande empresa de alimentação, um restaurante, um bar. Né? No setor de eventos é a mesma coisa. A gente vai de maneira recreativa para um evento, mas a gente não sabe quantas pessoas estão ali e quantas pessoas têm que ser capacitadas para atender aos participantes de um evento. Mas qual o cenário que se traça para o futuro e como é que está a situação hoje?
Vamos iniciar a resposta, vamos dizer assim, contextualizando o nosso ouvinte, uhum, com relação a onde está encaixada o setor de eventos dentro da economia, né? Então, quando a gente desenvolve um evento, seja ele científico, seja ele de lazer, seja um casamento, um 15 anos, como a gente chama, né? Ou um congresso científico, então uma cadeia inteira de profissionais é movimentada, cadeia de transporte, né? Seja o avião, né? Seja o rodoviário, seja o aéreo, seja o rodoviário, a cadeia de receptivo, né? Aquelas empresas que trazem a pessoa do aeroporto até o hotel, de volta para o hotel, né? São 52 setores que são movimentados quando um evento acontece. Então, isso é muito importante. É uma das principais locomotivas dentro do que a gente chama de turismo de negócio, né? Então, um evento, ele está encaixado dentro dessa contextualização. O que é que existe também dentro do evento? Existem os profissionais permanentes e os profissionais temporários, né? Então, quem são os profissionais permanentes? São os profissionais que pertencem a alguma empresa que vai prestar um serviço ao evento. Por exemplo, o motorista do ônibus, né, que transporta a pessoa do hotel até o congresso científico. Então, ele trabalha naquela empresa e ele é um profissional permanente. E existem os profissionais temporários. A exemplo, existem as pessoas que montam os kits para aquele congresso. Então, a cada congresso, a cada evento, as empresas organizadoras de eventos fazem, né, contratam aquelas pessoas através de um RPA, né, ou através de um MEI, pagando, obviamente, todos os encargos trabalhistas, etc., mas são trabalhadores temporários que trabalham para aquele evento. Na cadeia permanente, a situação é um pouco melhor, apesar de ter tido redução no quadro, mas aqueles profissionais ainda estão vinculados às empresas. No momento que você tem profissionais temporários e que estavam, obviamente, trabalham para uma empresa de evento em um determinado congresso, na outra semana tem um outro congresso, que às vezes é outra empresa de evento que está realizando aquele congresso, mas ele trabalha também para aquele outro evento e para aquela outra empresa de forma temporária. Então, esses profissionais, ao longo dos 3 anos que tivemos de pandemia, esses profissionais buscaram, a exemplo do que o Tony falou, outras atribuições, outras maneiras de ter o sustento da sua família. Então, essa cadeia, ela agora vai, aos poucos, vai ser retomada, né? E aí, o que é importante? Capacitação aí, onde está o SEBRAE, todo o sistema S, não só o SEBRAE, porque quando a gente fala de um evento, tem um eletricista que está montando o stand, né? Que quando você chega com o seu notebook, vai conectar lá no seu stand, você teve um profissional ali, ou de marcenaria, um eletricista que fez aquele trabalho. Então, essa é uma cadeia também que foi absorvida ao longo do tempo por outros setores. Por exemplo, da energia solar, né? Então, vários desses profissionais que eram eletricistas, que trabalhavam nos eventos, estão hoje trabalhando em outros segmentos que surgiram ao longo do tempo. Então, basicamente, essa é a nossa situação.
Vamos trazer o SEBRAE para a nossa conversa para saber como é o papel, ou qual é o papel do SEBRAE nesse processo. A gente sabe muito bem a importância do SEBRAE para pequenos empreendedores, mas e agora nessa retomada do setor? O SEBRAE atua também em capacitação, em treinamento desses profissionais? Qual o papel do SEBRAE para este momento e para os momentos seguintes, Vitor Abreu?
Pois é, a gente enxerga um grande desafio, né? Como muito bem colocaram aí Bruno e Tony, inicialmente na questão realmente da busca de outras oportunidades, né? Então você tem, como foi muito bem colocado, colaboradores que de fato precisavam, naquele intervalo, descobrir outras fontes, né, de renda, e isso acabou sendo, de certa forma, uma perda para a empresa. Claro, o empreendedorismo ganha, mas a empresa naquele momento ela tem esse impacto, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe também o surgimento de novas atribuições ou novas funcionalidades, né, para esse colaborador. Então o vendedor de loja, né, que ficava muito restrito ao processo de venda na loja durante esse período, né, e a partir desse período então ele assume o papel também de interagir pelas redes sociais do negócio. Então ele passa a fazer muitas vezes o processo de venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos canais digitais da empresa, já que essa é uma nova necessidade, que de repente a empresa talvez não trabalhava com todo o potencial necessário, que descobriu a importância e a necessidade de estar nesse ambiente. Então a gente percebe também o surgimento dessas novas necessidades e com isso o surgimento de novas habilidades a serem incorporadas por esse colaborador. E é por isso que a gente tem trabalhado e a gente tem percebido uma demanda muito forte para, por exemplo, estratégias digitais e um movimento puxado muitas vezes por colaboradores, não só pelo empreendedor, mas também pelo colaborador. E no setor de eventos, como a gente, pegando o gancho aí do que Tony e Bruno falaram, né, a gente vê, por exemplo, o segmento de alimentos e bebidas, por exemplo, um movimento muito forte de comercialização por meio de aplicativos, né? Então, muitas vezes, aquele garçom ou aquele operador da cozinha, né, aquele auxiliar, aquele funcionário que estava lá restrito ao movimento físico lá no ambiente, ele agora também precisa interagir com o processo de venda no aplicativo, por exemplo, atender o cliente por essa ferramenta, né? Então, e a empresa nem sempre consegue contratar mais gente para isso, né? Então, muitas vezes, são coisas que passam a ser incorporadas e que demandam, como eu falei, novas habilidades. São desafios que viriam em algum momento, viriam, né? E naturalmente isso precisou ser incorporado já de imediato, praticamente, pelos empreendimentos, né?
Tá. E o que é que esses setores esperam de instituições como o Sebrae ou outras instituições? Tony Souza, de que forma o Sebrae ou outras instituições podem colaborar nesse processo e o que é que se espera, né? Qual a fonte de, digamos, socorro, de ajuda para esse momento em que o setor de bares e restaurantes deve buscar agora?
O Sebrae é um parceiro extremamente importante, tanto pela equipe nativa que ele tem, já de consultores, de planejamento de cursos e tal, mas pela receptividade que o Sebrae nos dá em sugestão de contratações. Por exemplo, a gente agora conseguiu captar o próximo encontro nacional da Abrazel para acontecer em Recife. Então vamos ter uma reunião na próxima semana com o Sebrae para definir a grade que teremos de palestrantes, né, de consultores, quais as oficinas, quais os workshops que lá vamos colocar. E o Sebrae, ele é um parceiro fundamental, pois o seu papel, a sua utilidade social dentro do empreendedorismo, né, ele ilumina exatamente essas carências e essas incapacidades, muitas vezes, as limitações que as associações têm. Então, a gente traça com o Sebrae projetos, planos, e isso aí tem sido extremamente importante para a gente, né? Inclusive, eu aproveito esse momento aqui até para, não é fazer missa de corpo presente, nem jogar confete, mas para divulgar a todos os setores que busquem utilizar todo o potencial que o Sebrae tem para fomentar essa formação, esse empreendedorismo dentro do Estado, tá? Um ponto importante que a gente precisa notar também é que a qualificação necessária agora, para o momento, tanto para o setor de bares e restaurantes, Bruno vai falar pelo dia evento, mas eu acredito que ele vai ver isso também, ela é um desafio, porque ela traz novas metas. Aconteceu um movimento interessante quando a gente vivia aquela vida digital. Todo mundo entrava todo dia nas lives, no Instagram, e o pessoal queria conviver, e para conviver ele tinha que conviver pelo mundo digital. Então, no nosso segmento de gastronomia, os nossos clientes, a população de forma geral, ela passou a ter contato com o que acontece de gastronomia no mundo como um todo. Então, quando a pessoa ia pesquisar gastronomia, ele não estava tendo uma experiência de gastronomia só no salão dos restaurantes. Ele estava vendo o que acontecia num restaurante na Índia, na China, no Japão, na Grécia, na Itália. Ele assistia lives internacionais. E a gente viu essa cultura da cozinha de fusão, essa cozinha contemporânea, acontecendo e pessoas fazendo experiências em suas casas. Então, os restaurantes, principalmente os mais antigos e tradicionais, como o nosso, que tem 37 anos, né, ele tem um desafio não só de formar a sua mão de obra para aquele atendimento que ele já tinha, né, aquele atendimento que o cliente já tinha expectativa de ver, mas, sobretudo, dele surpreender o cliente, trazendo um pouco daquilo que ele via no mundo digital para a experiência real dele do dia a dia. Então, a gente está com... São três desafios grandes. Primeiro, conseguir, de fato, reestruturar as empresas nesse momento de retomada, porque a gente está pagando as contas normais, né, que a empresa tem, e parte do prejuízo do legado, que alguns programas governamentais estão aí nos dando esperança de facilitar um pouco pagar essa conta dos 2 anos de pandemia.
Uhum.
O segundo, de retomar as nossas equipes normais, né? E o terceiro, de desenvolver esse conhecimento para também surpreender o cliente para aquilo que ele vivia no digital, de repente ele ser contemplado no mundo real. O Sebrae está entendendo esses desafios,
uhum.
né? A gente vai estigar aí para trazer nomes de peso, a gente quer fazer uma coisa ousada, trazer gente de fora para esse congresso novo. É um desafio de manter Recife como o terceiro polo gastronômico do país, o primeiro polo gastronômico do Nordeste, e a gente tem que estar junto aí, né? Muito bom esse debate aqui, nós três, para conseguirmos fomentar essa vertente aí e manter o nosso estado e a nossa capital nos patamares que ela sempre teve.
Bruno Ebert, e no setor de eventos?
Bom, o papel do Sebrae, principalmente, assim, de auxiliar as pequenas e médias empresas no seu desenvolvimento, isso é histórico, né? O Sebrae já vem desenvolvendo, né, Vitor? Isso desde a sua existência e existe para fomentar e apoiar essas empresas. Então, quando fomos acometidos pela pandemia, o setor econômico começou a sofrer muito. Eu acho que no caso principalmente da Brasel aí, com mais de 500 restaurantes aqui em Pernambuco, muitos fecharam as portas, né, tá existindo essa retomada, e não foi diferente no setor de evento, né? Então imagine que no nosso caso, assim, se fazer eventos, existiu essa modalidade também de você trabalhar alguns eventos de forma virtual, né, mas com baixa adesão dos patrocinadores, porque o patrocinador ele precisa de uma interação real com a sua marca, tem que criar uma experiência, tem que ter aquele um momento que perdura, às vezes um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, que é o caso de um evento. Então, os eventos virtuais, eles nunca tiveram o mesmo protagonismo do evento presencial, e principalmente na cadeia de emprego, né? Então, imagino que num evento virtual, como eu já tinha citado antes, as recepcionistas, as pessoas que montam os kits, as pessoas que organizam os stands, essas pessoas não estavam inseridas nessa cadeia, né? Os agentes de turismo, as pessoas ligadas ao receptivo também não. Então, veja que o evento virtual é um pouco diferente do que aconteceu no caso dos restaurantes, que ele, apesar de fazer a venda pelo aplicativo, mas toda a cozinha, o produto real, ele chegava na casa do consumidor. O evento virtual, ele chega na casa do consumidor, o conhecimento, mas toda a cadeia, né, envolvida do ponto de vista econômico, ele não estava sendo alimentado, né? Então, agora, mais do que nunca, o papel do Sebrae em fazer com que essas empresas se reinventem, né, obviamente, e fomentar também novos players, como a gente falou, várias empresas que tinham profissionais extremamente empreendedores, extremamente experientes, né, eles encerraram suas atividades nesses 3 anos, buscaram outras atividades econômicas e muitas vezes com sucesso, né? Então, essa cadeia acabou sendo desabastecida e hoje a pessoa largar o seu novo trabalho, a sua nova, o seu novo empreendimento para voltar à cadeia de eventos, isso vai levar um tempo e muitas vezes vai ter que ser realmente uma oxigenação, novos empreendedores. Aí é onde entra o Sebrae, com toda essa parte de capacitação desses novos empreendedores, né, em toda a sua formação, né, eu acho que tem aqueles cursos do Empretec, pelo menos eu fiz há 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu fiz o Empretec, fui então aluno do Sebrae também, com muito orgulho. Então, esse trabalho vai ser contínuo, né, de formar novos empreendedores, novos profissionais, pensar também não só no Sebrae, mas todo o sistema S, tanto para o SESC, por exemplo, para o serviço do comércio, o SESC da indústria, entendeu? Então, essa cadeia ela vai ter que se reinventar, né, obviamente, para que a gente tenha um protagonismo. Pernambuco sempre foi um dos estados mais fortes no segmento de turismo de negócio, né? A gente tem, obviamente, toda aquela a batalha antiga do setor, que é a requalificação, um retrofit do centro de convenções, isso aí em algum momento da história vai acontecer, né? Mas, enquanto isso, a criatividade do empresário pernambucano sempre teve um protagonismo nacional e com a ajuda do SEBRAE, esperamos continuar, obviamente, como sendo um dos principais destinos receptivos do turismo de eventos, né? Uhum. Então, essa é a ideia geral.
Gostaria de saber agora do analista do SEBRAE, Vitor Abreu, como é que fica... Cadê Vitor Abreu? Vitor Abreu? Ah, tá aqui. Me confundi com as janelinhas. Vamos lá, Vitor Abreu. Eu queria saber qual o nível de entendimento que tem hoje o pequeno empreendedor, e eu quero focar sobretudo no pequeno empreendedor, de que ele necessita muito qualificar a sua mão de obra. Às vezes o empreendedor quer investir em um negócio, tem toda a orientação de como abrir o negócio, investimento, capital de giro, fontes de financiamento e tal, mas às vezes não tem esse entendimento de que o principal ativo dele é exatamente aquele colaborador que vai estar na ponta da linha recebendo o cliente dele. Então, qual o nível de entendimento que esse empreendedor, esse pequeno empreendedor, repito, tem hoje, Vitor Abreu?
Olha, a gente tem dois desafios grandes em relação a isso, Wagner. Imagino que Tony e Bruno devam vivenciar dilemas, né, nesse sentido. Primeiro, de um empresário perceber, e aí é o primeiro desafio, é o empresário perceber essa necessidade, né? Então, em relação ao nível de entendimento, esse nível ainda é baixo, né? Infelizmente, boa parte dos empreendedores, eles identificam, eles sabem que estão com dificuldade, né? Muitas vezes o sintoma que aparece é o sintoma financeiro, em função de baixa venda, né? Baixo faturamento, que não é que não seja verdade, é sim uma verdade, esse é o sintoma visível, né? Mas a causa muitas vezes pode estar assim atrelada a uma questão de equipe, né? De colaborador. Os segmentos que a gente está tratando aqui, por exemplo, são segmentos onde a equipe, as pessoas são cruciais para que aquilo ocorra, né? Então, tanto o segmento de bares e restaurantes, o atendimento em si, acho que cada um aqui como consumidor desse tipo de serviço sabe a importância de um bom atendimento durante a prestação desse serviço, como o segmento de eventos também e vários outros, né? Quando a gente fala principalmente na prestação de serviço, onde isso fica muito latente, né? Geralmente é gente atendendo, né? Então essa questão é muito importante e muitas vezes, infelizmente, Wagner, ela passa despercebida, e eu acho que esse é o primeiro grande desafio, né? E o segundo grande desafio é justamente o empreendedor ele passar a valorizar esse aspecto, né? Então, uhum. Primeiro é identificar, e o segundo, após identificar, é valorizar. E muitas vezes é necessária a priorização, de fato, né, da equipe, a priorização das pessoas. São elas que vão fazer. A gente tem casos fantásticos de empresas de loja física e que conseguiram potencializar as vendas com a mesma equipe, mas com novas estratégias, mas com a equipe motivada, a equipe uhum. estimulada e a equipe, acima de tudo, preparada para lidar com novos desafios. Então, o resultado, quando o empresário percebe isso, o resultado ele é muito claro, ele vem, né, ele acontece, de fato. A gente tem casos fantásticos de colaboradores que dão ideias, sugerem novas estratégias para o empreendedor, mas isso tudo faz parte de um conjunto de preparo, de engajamento, de motivação, e aí realmente são coisas ainda muito desafiadoras, Wagner, principalmente nos negócios de pequeno porte, que é a realidade que a gente se depara com o SEBRAE. Esse ainda é um tema, eu não vou dizer que é um tabu, mas ainda é um tema um pouco valorizado pelos empreendedores.
Uhum. Até que ponto nós podemos dizer que alguns conceitos antigos já começaram, de fato, visivelmente a cair? Por exemplo, a forma de relacionamento entre empresa e colaborador, que antes era entre patrão e empregado. E o termo empregado, burocraticamente, ainda se utiliza, né? Quando a gente vai fazer algum procedimento burocrático, tem lá nome do empregado, né? Nome do empregador, que me parece que vem de uma cultura de subserviência, né? De imposição do patrão, e ali chega alguém pedindo um emprego. Então, esse conceito mudou? Hoje, de fato, o termo colaborador passa a ser muito mais aceito e visto de outra forma dentro das corporações?
Pois é, ele começa a mudar e tem algumas coisas que sinalizam de uma forma muito clara essa mudança. Um dos exemplos que é algo mais ou menos recente, enquanto volume, né, a gente já via casos isolados, mas que vem vendo a proporção maior, são, por exemplo, práticas de você tornar o colaborador um sócio da empresa. Uhum. Né? E isso, para o pessoal de startup, por exemplo, existem novos contratos, inclusive, que prevêem isso, né? Mas para os negócios não startups, negócios tradicionais, a gente já começa a perceber movimentos nesse sentido. Então, já existem estratégias onde você torna, claro, você coloca algumas condições, às vezes o tempo de casa, o envolvimento do colaborador, mas você já torna, para você ver o quanto isso começa a ganhar corpo, você torna o colaborador com um percentual de participação na propriedade da empresa. Então, são movimentos que, como eu disse, já existem há algum tempo, mas que agora a gente começa a ver realmente isso ganhando uma proporção maior, os empreendedores começando a perceber realmente que isso tem eficácia, e isso não só é um reconhecimento do colaborador, mas também você tem uma nova realidade de envolvimento daquele colaborador com a empresa. A gente caminha, eu não sei se a passa, eu tenho a impressão que se perguntasse o que eu gostaria, né? Eu acho que ainda os passos são lentos ao que poderia ser, mas a gente caminha para um novo olhar em relação a essa com relação, né, a essa interação entre empresa e colaboradores.
Tá? Uhum. Como é que está a chegada desses conceitos novos, Bruno Ebert, no setor de eventos? O que é que você diz?
O setor de eventos, na verdade, ele, isso que o Vitor acabou de falar, né, e está muito evidente agora nas startups, entendeu? O modelo de contratação através da pessoa jurídica, né? Através de novos contratos de trabalho no setor de eventos. Isso daí é quase que uma prática já de alguns anos. Eu acho que sempre a gente brinca assim, quando tem uma novidade dentro da relação de trabalho, o setor de eventos é um dos primeiros que se coloca para testar esses novos modelos. Em que sentido a gente diz isso? Imagine que você tem uma empresa organizadora de eventos, essa empresa tem de 7 a 8 profissionais, 15 profissionais, 20, mas é um número muito reduzido do que é o total de colaboradores trabalhando durante o evento, que às vezes chegam a 100, 200 profissionais, dependendo do porte do evento. Então, a cadeia de evento, ela consegue unir, primeiro, pequenas empresas, que o conjunto delas faz com que você consiga fazer uma grande atividade. Ela concentra profissionais altamente qualificados, que é o que o Vitor falou aí, a preparação desses profissionais. Então, são profissionais que entendem, conseguem contratar outras empresas com excelência, né? Então, o profissional de TI, ou as empresas de tecnologia da informação e comunicação são contratadas, né? Exemplo dos desenvolvedores, assessoria de imprensa, os profissionais que realizam obras durante o evento, então pequenas empreiteiras ou grandes empreiteiras e montadoras são contratadas. Você tem que contratar toda a cadeia de transporte, de hospedagem também, e também de alimentação. Em todo evento, obviamente, existem os profissionais que estão lá, que estão indo para a realização do evento, também precisam se alimentar. Então, você veja como isso, como essa cadeia é grande. Então, quando a gente fala da colaboração, nesse sentido, não estrito senso, mas lato senso da palavra, né, mais amplo, que você precisa realmente ter profissionais que vão se unir a uma empresa momentaneamente, isso fica muito mais evidente. Então, essa questão da qualificação do profissional e de ele estar dentro de uma nova modalidade de contratação, principalmente porque esses bons profissionais, eles são contratados por várias empresas, né? Já é um novo modelo de relação de trabalho. Então, uhum. A exemplo que o Vitor falou, que está muito evidente hoje nas startups, que precisam de um determinado serviço específico e traz um colaborador, uma pessoa altamente especializada para ajudar a startup com um determinado desafio que ela tem momentâneo, é o que acontece no dia a dia do profissional de evento. A gente sempre está tendo que contratar excelentes profissionais por períodos determinados de tempo para realizar um grande desafio. Então, é um modelo de negócio que está sempre se reinventando. O que a gente sempre pondera nesse sentido é a dificuldade que o empreendedor tem de se adaptar à legislação. Né? Então, por exemplo, agora mesmo na pandemia, você viu que vários planos foram colocados em prática. Tem hora que você tem que ter home office, tem hora que você volta a trabalhar presencialmente, se a sua profissional ela tiver grávida, ela tem que se afastar, né? Teve que se afastar para especificamente o trabalho home office, depois aquilo volta, né? Agora, né, foi aprovado recentemente o PES, né, que é Programa de Emergencial do Setor de Eventos, que permite que as empresas do setor de eventos façam parcelamento dos débitos tributários. Então, assim, é um desafio imenso, né, para o empreendedor do setor de eventos se adaptar à legislação trabalhista, adaptar à legislação tributária e, obviamente, fazer com que esses profissionais de vários segmentos científicos ou comerciais possam se reunir em uma determinada cidade. Como bem falou, estamos recebendo não só nesse próximo ano agora o evento de base restaurante, mas também a BAR, então, um grande evento nacional, né, vinculado às agências de viagem. Pernambuco é sempre isso, é um lugar muito querido, um destino muito procurado, porque, como a gente sabe também, existem num evento, a gente tem um tempo médio aí de um evento de 3,5 dias, mais 1,5 dias que os turistas ficam na região conhecendo e fazendo um pouco do turismo de lazer vinculado ao turismo de evento. Então, é um modelo muito interessante para a nossa economia e, como bem falou o Vitor, está sempre se reinventando também, né? Novas startups também no setor de evento estão surgindo, né? Principalmente porque existiu a questão do evento não presencial, né? E, a partir disso, algumas empresas surgiram isso dessa forma. Mas voltando àquele tema principal, é importante sim tratar o nosso funcionário como colaborador, e no setor de eventos isso é muito evidente. Sem colaboração não há evento.
Você chegou a me escutar no bloco passado, quando eu fiz a colocação?
Sim, eu só não escutei o finzinho.
Mas essa questão...
Chega a expectativa do digital e tal.
Isso, esse elemento novo que você trouxe aqui para o nosso debate, que é de fato o retorno do cliente presencialmente ao estabelecimento, mas trazendo algumas novidades, exigindo algumas novidades do que ele aprendeu durante esse período virtual, Tony.
Isso. É bem interessante como os dois pontos se ligam, né? O Vitor e o Bruno estavam colocando aqui das novas relações de trabalho e você fazer contratação de PJ. Exatamente por conta dessas expectativas, nós assistimos hoje no mercado de bares e restaurantes diversos chefes de cozinhas que se especializaram, alguns consultores na área de nutrição que também se especializaram de forma diferente durante o período pandêmico, e hoje eles vêm oferecer os seus serviços de reestruturação de cardápio, de contemporização das ofertas das casas, e eles optaram exatamente por prestar serviço como pessoa jurídica, porque permite que ele faça a implantação e o trabalho em mais de uma empresa, né? Então, a gente assiste hoje esse movimento de uma contratação diferenciada também no nosso setor, no nosso segmento. E um outro ponto que se enxerga também é uma maior relação de participação de lucro dos colaboradores, ou seja, você ter uma equipe dentro da casa que tem funções específicas e que passam a ter uma relação participando do resultado, tendo aquelas metas traçadas. Essas duas realidades, elas são observadas dentro do segmento também, Wagner.
Muito bem. Deixa eu saber de Vitor Abreu aqui, qual a orientação que ele dá agora para quem está, de fato, interessado em voltar para o mercado ou ingressar nesses mercados que citamos aqui, porque, como sabemos, a pandemia foi... ou está sendo ainda um período muito difícil e também de muito aprendizado, e muitas pessoas conseguiram se reinventar nesse período e simplesmente, talvez um garçom, como disse Tony agora há pouco, que era garçom e conheceu outra coisa, virou mecânico de moto e montou o negócio dele e mudou de vida, vai fazer outra história agora, né? Mas para quem está querendo agora aproveitar essas oportunidades, que eu espero que estejam de fato surgindo e surjam mais ainda, como é que essas pessoas devem proceder agora, Vitor, para aproveitar esse momento?
Olha, além do componente técnico, né, que é muito importante que se domine o componente técnico, né, seja qual for a atividade, seja serviço ou produto, né, ou comércio, mas é fundamental que se tenha o domínio técnico, é fundamental que se esteja preparado para a chamada omnicanalidade, né? Ou seja, o cliente e o consumidor e pegando uma deixa um pouquinho do que você trouxe, Wagner, o consumidor ele já não vai para o estabelecimento com a mesma motivação que ele ia antes, né? Se antes ele ia porque ele precisava ir, era a única forma de comprar, ele já aprendeu e já virou uma prática comum para ele comprar à distância. Então, ele só vai para o estabelecimento físico se ele tiver uma motivação muito grande. Isso, o Tony deve saber, no segmento de bares e restaurantes, isso é muito contundente, né? Aquele estabelecimento que não justifica, que o ambiente em si ou a experiência não justifica a ida do cliente, ele não vai, ele vai pedir de casa. E aí a gente pode pensar, ah, mas ele continua vendendo do mesmo jeito. Mas não é assim que funciona, né? A experiência, ele tem um custo de salão que precisa ser pago. Então, o empreendedor, ele precisa estar muito atento a essas questões do que chamamos, né, da omnicanalidade, ou seja, os vários canais que atendam o cliente de uma forma integrada e com a sinergia muito interessante. Ele precisa estar muito atento a isso, né? E ele precisa também, naturalmente, estar aderente às novas tecnologias. E aí envolve pagamento, o processo de venda em si, o processo de entrega também, o processo de delivery, que inclui tanto a utilização de plataforma para delivery, como a própria logística e operacionalização da entrega desse produto, seja qual for o produto. Então, tudo isso são coisas que hoje, que se antes eram sugestões ou recomendações, agora passam a ser obrigações. Então, o empreendedor, ele precisa já vir pronto para isso, sabe,
Wagner? Uhum. Ô, Bruno Ebert, que é que você diz agora para os profissionais que estão interessados em atuar no setor de eventos? Nós sabemos muito bem que os empresários, principalmente do setor de eventos, sofreram muito e que talvez nesse momento estejam tentando se ajustar, né? Quitar aquelas parcelas do empréstimo que contraiu, pagar os impostos atrasados, tentar tirar a empresa do vermelho. Então, pergunto, já é hora de o pessoal interessado em atuar no setor bater a porta aí e entregar um currículo, se candidatando a uma vaga, ou espere um pouquinho?
Como todo segmento, e vou citar o exemplo do Tony para fazer uma ponta entre os dois segmentos, né? Foi um prazer imenso, pela primeira vez, depois de alguns anos, ou de alguns meses, né? A gente teve a oportunidade de adentrar um restaurante como ele era há 2-3 anos atrás, né? Então, essa experiência é única, né? Então, você está no salão, aquela casa cheia, as pessoas sorrindo, né? Te preparar a comida sendo preparada naquele momento, chegando na tua mesa com um minuto na temperatura adequada, isso é indescritível. Da mesma forma, é o evento, né? Você ir a um evento presencial, reencontrar os amigos, conversar sobre um determinado tema científico, se aprofundar com aquelas pessoas que têm mais vínculo com uma determinada especialidade com você, isso também é insubstituível e é indescritível essa presença. Então, existe essa demanda reprimida muito grande aqui, por isso eu quis fazer esse vídeo, né? Existe uma demanda de novos eventos, que isso agora que, obviamente, está chegando a um consenso da reabertura, né, do vamos dizer assim, desses espaços de eventos para que possam receber esses profissionais, tanto que estão trabalhando como que estão vindo a participar desses eventos. Então, essa demanda reprimida existe. Então, quanto mais cedo esses profissionais procurarem as empresas de eventos, né, para que remontar essa cadeia produtiva, né, para que a pessoa tenha... O montador, ele sabe que ele tem aqueles profissionais que ele vai poder entregar o que está sendo contratado, para que as empresas de evento possam dizer, olha, a gente já tem uma gama de profissionais que estão preparados para realizar o teu evento na nossa cidade, e isso é primordial. Acho que isso tem que acontecer com urgência. Quem não está inserido em outra cadeia produtiva ou quer voltar para a cadeia produtiva de evento, agora, nesse minuto, terminou essa entrevista aqui, entrar lá na internet, buscar o telefone das empresas e voltar a fazer esses contatos. Então, isso vai acontecer de uma forma muito rápida e de uma forma muito mais intensa do que nos anos normais, pela demanda reprimida. Quero só lembrar um detalhe. Quando a gente fala, que o Vitor fala do omnichannel, né, que é uma palavra que está muito em moda, que são os vários canais. Isso. Então, você atende um cliente pelo WhatsApp, você atende um cliente por um aplicativo, você atende um cliente por um e-mail, obviamente, uma nova modalidade de atendimento. Agora, a old fashion maid, quer dizer, aquela forma antiga de atender, que é com um sorriso do rosto, né, todas as pessoas falando um bom português, estando asseadas e felizes com o que fazem, isso aí vai ser primordial para as novas contratações. Né?
Muito bem.
Então, a gente motivada, a gente preparado do ponto de vista técnico, mas principalmente pessoas que têm um senso de responsabilidade muito grande. Evento é aquela história, tem hora para começar e tem hora para terminar. Né? Como o seu programa, Wagner, não pode ser 11h30, né? Então, 11 horas começa o programa, o evento ali, seja um evento científico, um evento acadêmico, um evento esportivo, ele tem aquela hora. Então, a responsabilidade dessas pessoas, são extremamente responsáveis, né, que não falham no seu dever, serão sempre pessoas muito valorizadas. Eu digo sempre isso porque a gente acha que o mundo vai mudar de forma drástica, mas eu acredito piamente que o mundo voltará, entendeu? Obviamente, com novas tecnologias, obviamente, é um novo canal, mas os canais tradicionais sempre serão valorizados. Então, aquela pessoa que trabalha e diz, ah, eu não domino uma nova tecnologia, será que eu terei espaço de trabalho? Sim, terá, entendeu? E também outras coisas são bem vistas pelo empresário na hora da contratação.
Muito bem. Tony Souza, tem aqui um minuto para você me dizer se eu posso ir aí no seu restaurante entregar meu currículo para trabalhar de garçom com você. Está fechado seu microfone. O microfone, por favor.
Seria uma grande satisfação uma coisa dessa. Vem aqui para celebrar conosco. Sim, todos os restaurantes estão contratando. Nós temos um grupo de aproximadamente 270 donos de bares e restaurantes. Diariamente a gente vê pessoas que chegam com seu currículo. Às vezes o restaurante não pode receber e aí compartilha aquele currículo, outros pegam. Então o mercado está aquecido sim da retomada. Se você é profissional nessa área, venha. E mesmo que você não esteja acostumado com os novos canais, como o Bruno colocou, chegue. A gente aqui tem o garçom beijoqueiro, uhum, que é um fenômeno nacional e é o maior destaque da nossa casa. Né? E a maneira dele trabalhar é uma maneira das antigas. Então, assim, você que é profissional da área e esteja precisando se recolocar, esteja buscando, procure um restaurante, procure entrar no site da Abrazel, disponibilize seu currículo, com certeza você terá uma vaga.
Muito bem. Os nossos agradecimentos pela participação no debate de hoje ao presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, Abrazel, Tony Souza, também ao vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Eventos em Pernambuco, Bruno Herbert, e também, claro, ao analista do Sebrae, Vitor Abreu, sempre colaborando aqui com os nossos debates na Rádio Jornal, informando os nossos ouvintes. Pessoal, obrigado, vamos torcer de fato para que essa retomada seja constante, definitiva, para que, como disse, não precisemos mais colocar o pé no freio, nem muito menos engatar a marcha a ré. Vamos juntos nessa retomada, retomar os empregos, o desenvolvimento e a saúde, claro, dos nossos empreendimentos em Pernambuco, no Brasil como um todo. Obrigado, abraços, tchau, tchau, até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.